Neste mês, a conta de energia voltou a incluir a cobrança extra, a chamada bandeira tarifária, que agora em novembro é amarela. Essas bandeiras começaram a ser cobradas em janeiro de 2015. Para falar sobre a finalidade e o que representa essa taxa extra, nós conversamos com o professor de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, Eric Eduardo Rigo. Olá, professor. Isso é positivo? Qual a avaliação do senhor a respeito deste trabalho desenvolvido aí nas contas de energia?
Olá, olá, ouvintes. Bom, essa é uma medida necessária, né? Independente de ser positiva ou negativa, é uma conta que a gente precisa, tá? E por que, antes de a gente entrar no mérito do porquê que nesse mês a gente teve que essa bandeira amarela, é bom entender como ela funciona e por que ela existe, tá? Como é que ela funciona, tá? Quando a tarifa de energia elétrica, até então, ela era definida por um período de 12 meses. O que acontecia durante o período de 12 meses? Ao longo de 12 meses, né, você poderia ter um uso maior ou menor de fonte termoelétrica, que é uma fonte mais cara. Quando ano passado eu tinha, por exemplo, um uso termoelétrico maior do que o esperado ao longo dos 12 meses, a empresa distribuidora, no caso aqui de São Paulo, a Eletropaulo, ela podia não ter dinheiro suficiente para poder pagar a geração térmica. Ela podia ter problema. Então, a bandeira tarifária ela veio como um dos motivos é permitir que a distribuidora tenha dinheiro ao cobrar a mais do consumidor para pagar para aquela geração que ela teve acima da prevista, que ela teve que comprar acima da prevista. Então, o primeiro motivo tem motivo econômico da distribuidora conseguir, né, honrar seus compromissos junto com os geradores, senão o gerador ia ficar sem o dinheiro. E o segundo motivo da bandeira tarifária é que o consumidor tem uma percepção de preço, ou seja, se aumentou a conta de energia naquele mês, né, porque há alguma situação de escassez no fornecimento. Se há alguma situação de escassez, o preço aumenta, então eu como consumidor passo a ficar atento para tentar o quê? Reduzir o consumo, né, ou pelo menos não aumentar meu consumo. Tá? Então essa que é a dinâmica das contas das bandeiras tarifárias. E o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que o nível dos reservatórios, né, ele não está contento, principalmente no Nordeste. O Nordeste está enfrentando uma situação do nível dos reservatórios muito baixa. Tá? Nível parecido com o do ano passado, que se pegar na série histórica desde antes do racionamento dos anos 2000, do começo dos anos 2000, estamos na pior série histórica do Nordeste. Se na pior série histórica do Nordeste de reservatório, eu estou precisando o quê? Acionar mais térmica. O que eu preciso acionar mais térmica para poder fazer frente à queda do reservatório, né? Então, para poder atender a demanda, né, eu estou acionando mais térmica, a distribuidora tem que pagar por essa térmica que está sendo acionada, né, de forma agora pontual, e isso gera um custo adicional que está sendo repassado para o consumidor. Aí você vai me perguntar, mas o que uma seca no Nordeste tem a ver com o Sudeste? Tem a ver porque o sistema todo é interligado. Tá? Então, o fluxo de energia ele roda o país inteiro, que é um objetivo de você tornar mais eficiente e otimizar o meu uso dos meus recursos. Então, assim como agora o Nordeste está com um problema no reservatório e o Sudeste vai ter que produzir mais para mandar energia, eu poderia ter uma situação do Sudeste com baixo reservatório e o Nordeste enviando para a gente. Mas o ponto é, como o Nordeste hoje está com reservatório baixo, estou precisando usar mais térmica. Usar mais térmica vai encarecer a conta do consumidor e por isso, então, o governo, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu que a partir de novembro a bandeira voltou a ser amarela, para poder pagar esse custo da geração térmica adicional nessa situação de escassez de água.
O senhor tem informação, professor, se esse tipo de flutuação acontece em outros países aí em relação à questão de energia?
Em outros países flutua muito mais, tá? Porque aqui no Brasil, então, voltando o comecinho, há uma tarifa pré-definida por 12 meses, onde tem essa pequena oscilação de bandeira mês a mês. Em outros países, o preço da energia elétrica chega a ser, pegando no hemisfério norte, chega a ser negociado dia a dia. Então eu posso ter uma tarifa que muda todo dia, né? E para alguns consumidores ela pode mudar a cada hora. Então, países onde os mercados de energia são mais avançados, eu tenho preços para cada horário do dia e preços para cada dia da semana. E isso variando de uma semana para outra, porque os preços são negociados em bases diárias. Como no Brasil os preços são negociados em bases anuais e em contratos longos, eu tenho um preço travado no ano com essa pequena oscilação. Então, quando eu comparo o Brasil com outros países, a nossa variação do preço de energia é muito mais comportada. Em outros países, a energia varia como o preço do leite, como o preço da maçã. Dependendo do dia ou da semana, o preço vai subir ou cair. Aqui não, aqui até que é bastante comportado o preço da energia, a exceção quando dá esse estresse de ano passado, aquele tarifaço muito alto, ou depois em 2012, quando quis reduzir, a exceção de alguns problemas mais estruturais no setor, mas essa bandeira tarifária até que em termos internacionais é bem comportada a variação de preço.
E isso de fato reflete no comportamento do consumidor, na pessoa comum, a questão de apagar as luzes ao sair dos cômodos, esse tipo de cuidado?
Olha, o que a gente pode ver desde que implementou a bandeira é que o resultado é muito baixo, tá? Porque o consumidor ele é pouco sensível à variação de preço. Vou dar um exemplo. Em 2015, na região metropolitana de São Paulo, a tarifa de energia elétrica, por causa de problemas estruturais antigos, que a gente teve uma pedalada tarifária em 2013, 2014, a tarifa na região metropolitana de São Paulo subiu quase 70%. E o consumo caiu 3%, 4%. Isso mostra que o consumidor ele é pouco sensível a preço. Então, dado aqueles dois objetivos da bandeira tarifária, que um deles era sensibilizar o consumidor, ele acaba sendo pouco sensível. O grande efeito no final da bandeira tarifária é poder ter recurso para a distribuidora poder pagar o gerador. Então, eu aumentei, a distribuidora recebe o dinheiro, assim ela pode pagar o gerador para o gerador poder pagar o combustível. Porque se ele não recebesse esse dinheiro, não tinha como pagar o gerador. Então, por mais que tenha conceitualmente dois objetivos, o que de fato acaba sendo utilizado é o de pagar, né, todo o custo da geração e, no entanto, o do consumidor reagir a preço.
Obrigado, professor Eric Eduardo Rego, por sua análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Eu que agradeço, com a disposição.
Entrevista a Fábio Rubira.